Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas com Marcelo Cotrim, trazendo para vocês aqui ótimas reflexões sempre, bons insights, né? Para que você leve a vida de boas de verdade, né? Levar a vida de boas significa levar a vida com redução de estresse, redução de sofrimento, tendendo ao zero. É o ideal, né? Não é fácil, mas é possível chegar lá com dedicação. E eu procuro associar aqui na minha visão de vida, de mundo, contribuindo com a evolução humana, que é o meu grande propósito, minha missão de vida, associar filosofias, princípios filosóficos, científicos, metafísicos e espiritualistas, para que você, junto comigo aqui, alcance um olhar mais profundo acerca da sua história de vida e do seu caminho e de suas escolhas. E hoje eu quero conversar com você sobre o jogo da reatividade, o jogo da reatividade emocional presente no dia a dia da grande maioria da humanidade e que você pode extrapolar, transpor, ou seja, sair desse lugar comum onde a reatividade é uma regra, onde a reatividade é o vício que todo mundo acha que é o certo e é um caminho de sofrimento, desgaste desnecessário. Bom, eu quero explicar primeiro para você, para valer de um modo profundo, o que é a reatividade, como ela se forma, não é? E a partir daí, hoje, nesse episódio, eu quero explicar para você como eliminar a reatividade, como sair do jogo da reatividade, não é? A reatividade, ela parte de um trauma, de um condicionamento, de um programa emocional adquirido desde a infância. São pontos fracos da sua personalidade que foram registrados ali na infância como mecanismos de defesa do teu ego. Você então desenvolveu a reação a uma certa crítica, a uma possível ameaça, a um sentimento de perda, enfim, qualquer coisa pode na vida trazer para você uma memória reminiscente daquilo que aconteceu no primeiro momento quando você era criança. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós estamos ali como uma folha de papel em branco. Mesmo considerando, como espiritualista que sou, que nós trazemos tendências de vidas passadas, é importante dizer, é importante colocar que nós temos o esquecimento das outras vidas e do período entre vidas. Então, temos nossas tendências, mas temos uma chance que a infância nos dá, que a primeira infância nos dá, de escrever uma nova forma de ser. E quem cuida da gente tem essa grande responsabilidade de ativar em nós o melhor ou o pior, de mostrar por exemplos, mais até do que por aquilo que é dito, é pelo que é demonstrado um comportamento saudável ou um comportamento doentio. Então a reatividade normalmente já estava presente no comportamento do pai, da mãe, de irmãos mais velhos, não é? Ou de outros adultos que conviveram com você quando você era pequeno, até os 5, 6 anos de idade. Essa reatividade surge em você como uma grande memória potente que é gravada no teu inconsciente, como eu disse, como resposta de proteção, resposta defensiva a algum tipo de ameaça, não é? E essa situação pode acontecer com, sei lá, o pai ou a mãe muito agressivos, pode acontecer com algum comportamento de abandono, e aí o medo de que o abandono se repita, não é? E aí você começa a gravar sentimentos que depois, se isso não for resolvido na vida adulta, se isso não for curado na adolescência ou na vida adulta, isso vai certamente ser transferido, por exemplo, para relacionamentos afetivos amorosos, gerando uma série de fracassos no amor, né? Ou para relações profissionais, gerando fracasso por não saber lidar com a divisão de território, de espaço, por não saber lidar com pessoas que estejam num grau hierárquico superior ou até inferior, ou seja, você não consegue lidar com os seus relacionamentos interpessoais por causa da reatividade, porque você explode ou implode. A reatividade tem essas duas possíveis respostas, ou você explode ou você implode. Já vou chegar aí, quero só primeiro explicar para você então que, como causa da reação emocional, temos sempre por trás certamente traumas e condicionamentos que têm que ser identificados para que sejam trabalhados. Como vamos fazer isso? Eu vou dar dica para vocês aqui. Já vou mostrar em 3 pontos para vocês como eliminar a reatividade, como curar-se da reatividade, ok? Vamos lá primeiro entender melhor como que acontece o jogo da reatividade no dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Entendendo a causa da reação emocional, de um modo geral, claro que cada ponto tem a sua causa específica, não é? O medo, a raiva. Uma pessoa pode reagir simplesmente se escondendo, fugindo, ou se calando quando deveria falar, se posicionar. Uma outra pode reagir simplesmente sentindo algo ruim, como angústia, ou depressão, né? Ou medo. Nem toda reatividade é através de uma agressividade. As pessoas acham, às vezes, que ser reativo é ser agressivo. Também, mas nem sempre. Às vezes, a reatividade surge em introjeções, em comportamentos implosivos, como eu disse. Tá? Então, vamos lá. Aí acontece o quê? Chega na vida adulta, vem os gatilhos. O que são os gatilhos emocionais? Podem ser críticas, pode ser uma situação de frustração, onde você se sente ali incapaz, e por se sentir incapaz, vem toda uma memória da infância, de quando você se sentiu incapaz de jogar futebol no time da rua ou da escola, e aí te colocaram de lado e não queriam que você jogasse porque você não estava jogando bem. Sei lá, talvez tenham criado um bullying com você, tenham criado em você uma ideia muito negativa a respeito de si mesmo, né? E aí o trauma se estabeleceu, o trauma da incapacidade, por exemplo. Esse trauma da incapacidade volta quando você quer um trabalho, um emprego, passa por um teste, passa por uma entrevista e é rejeitado. Aquela rejeição, às vezes, você nem lembra exatamente do fato da infância, mas a carga emocional vem à tona, do inconsciente para o subconsciente e quase no nível consciente. Não digo totalmente consciente, porque você não está necessariamente com essa clareza toda que eu estou procurando te dar agora, através desse bate-papo aqui, no episódio do De Boas. Então, você na realidade teve aquela perda de oportunidade como um gatilho para ter uma reação. Qual foi sua reação? Pode ter sido uma desistência, do tipo, puxa, não vou conseguir trabalho, não adianta nem procurar. E às vezes você começa, olha que interessante, a procrastinar, procurar trabalho, porque cada vez que vai procurar, fica muito ansioso. E essa ansiedade muito, muito elevada vem porque existe o medo de tentar e tudo dar errado. Porque existe já dentro de você a premissa, né? Você parte do ponto de que provavelmente vão te rejeitar, pelas experiências de rejeição e sentimento de incapacidade registrados ali na sua infância. Pode ser uma carência também, um gatilho emocional. Exemplo, você pode ter uma situação de se apaixonar por alguém e a pessoa não retribuir. Mas como você já tem sentimentos de abandono que vem desde a relação com a mãe, às vezes com o pai, às vezes nem era uma questão amorosa. Todas as nossas relações amorosas refletem aspectos afetivos da nossa relação com os nossos pais. Então você pode, na primeira atitude, na primeira postura da pessoa por quem você está apaixonado, e a pessoa mostra não ter interesse, às vezes a pessoa nem te conhece. Às vezes ela nem parou para olhar para você dessa forma. Não é nem que não possa surgir dali alguma oportunidade de uma aproximação. Talvez sim, talvez não, mas você, por trauma, já se sabota. Olha aí a autossabotagem. Ficou bem claro, né? A autossabotagem quando você já julga que o outro te rejeitou. E às vezes não. A pessoa só não te conhece. Ela não te deu, você não teve ainda oportunidade. Não digo nem que ela não te deu, né? Ela não deu, você não se deu. Não houve ainda uma oportunidade de uma aproximação para que, quem sabe, os dois estejam aptos, afins e se gostem e queiram namorar. Eu só estou mostrando para você como que o trauma age. O trauma age não permitindo você olhar a verdade da vida. O trauma, ele esconde a verdade através de ilusões de que tudo vai dar errado, de que as coisas são piores do que realmente são. Não é? E se não der certo, isso também não quer dizer que você não tenha merecimento de ser feliz naquele setor, apenas não é naquele momento ou com aquela pessoa, não é? Só que o trauma faz você generalizar, então por causa do trauma você diz, não, se não deu certo, olha aí, está provado que ninguém está afim de mim mesmo, porque eu não tenho mérito para que alguém se apaixone por mim, nesse caso da carência. Ou poderia ser também, como eu disse, uma crítica, né? Enfim, uma crítica sobre a sua atitude, sobre o seu comportamento, personalidade, traços de personalidade. Então, a reação emocional, a reatividade, surge muito através, no dia a dia, dos gatilhos emocionais. Então, por isso que você fica nessa atitude defensiva. Alguém está conversando com você, você já está pensando junto o que, que você vai responder. Se a pessoa falar uma coisa que você discorda, você já está elaborando o que, que você vai falar e o quanto antes você interrompe a pessoa ou se coloca, ou já avisa ela, olha, eu queria me colocar uma coisa sobre isso, como quem tem pressa de se defender, pressa de se proteger, no mínimo, para não falar de outras posturas mais agressivas, né? Ou simplesmente de desprezo ou de afastamento por não saber lidar com aquela situação. Aí vem as explosões como expressões de emoções trancadas, de emoções guardadas. Na verdade, a reatividade, ela nos ensina uma coisa, ela nos ensina que existe um lado seu aí que quer se comunicar com o mundo, que tem um lado seu que quer se mostrar, que tá, é a tua criança ferida, pode se chamar assim, é o teu lado muito mal resolvido que tem que ser cuidado, trabalhado terapeuticamente, que tem que ser reprogramado para que você possa olhar a vida de uma outra maneira. Então a pergunta que não quer calar, Marcelo, como é que eu faço então para eliminar essa minha reatividade? Vamos lá falar sobre isso agora em três pontos para você entender inicialmente aqui, espero que até te ajude muito esse episódio para te acordar, para te despertar, para o caminho de cura, eliminação da postura reativa em você e para você entender melhor que as pessoas ao seu redor também que são reativas, elas estão ali tentando lidar com as suas feridas, com as suas dores. Não adianta você ser reativo ao reativo. Esse é o jogo da reatividade. Você é reativo, o outro é reativo à tua reação, você é reativo à reação da reação. Isso não vai acabar nunca, né? Vira um ping-pong de uma hora é uma crítica, uma outra hora é um ataque, uma outra hora é uma postura de menosprezo, uma outra hora, você percebe? Até mesmo o elogio, ele é usado no jogo da reatividade, porque é um jogo manipulador. O elogio que tenta evitar, por exemplo, que o outro te agrida. Então eu elogio, um elogio que puxa o saco para que o outro não te agrida, ou um elogio que tenta comprar a pessoa para ela ficar mais maleável, percebe que tudo isso está dentro de um mecanismo de reatividade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa, a importância da calma. A importância da calma. O que isso quer dizer? É preciso você ponderar sobre a realidade. Calma significa, quando alguém dá uma opinião, escute. Você não está disputando nada, ali não é uma competição, não entre em competições, saia delas. Eu venho falando muito isso aqui para vocês, saia das competições, elas só te fazem perder tempo e energia. Na verdade, ninguém tem que ser melhor que ninguém, procure ser uma pessoa equilibrada, isso que é importante. Então calma, deixa a pessoa se expressar, o que couber você coloca na sequência, se é uma discussão de um assunto importante de trabalho ou familiar, se é uma coisa que cabe você se posicionar. Daí para diante, então, colocou ali as coisas com calma, ou simplesmente se calou em silêncio, com tranquilidade, não é? Ponderando sobre aquilo que é real, vamos começar a ressignificar aquilo que aconteceu, Vamos começar a observar as coisas sem o exagero do trauma, sem o exagero da carga emocional do passado, se somando ao problema presente, que às vezes é bem menor do que aquilo que parece ser. Segundo, então, primeira coisa, calma, respire, reflita, não julgue, começa a dissolver essa primeira resposta impulsiva, elimine essa impulsividade que só te põe a perder. Segundo, a partir daí, o que é importante? Autoconhecimento, para você começar a promover uma coisa chamada diferenciação. O que é isso? Eu tenho que aprender a perceber quem eu sou e quem o outro é. Eu não preciso me comparar, somos pessoas diferentes que podemos pensar de modos diferentes. O que importa é que você procure ser verdadeiro na sua essência. Não importa ganhar um diálogo, não importa ganhar uma opinião, não importa ganhar nenhuma forma de disputa. Importa que você expresse a sua verdade da tua essência. Quando você entende que você não tem que comparar para ver quem ganha essa discussão, né? Normalmente você é reativo quando há necessidade de ganhar uma discussão. Então procure não agir dessa forma, não é? Observa que a vaidade, a sua vaidade é que faz você ser reativo, é a preocupação com que o outro concorde com você, te aprove, te ame, te elogie, te exalte, te coloque lá em cima, entende? Te coloque numa situação de vantagem em termos de imagem. Se você não tiver vaidade, se você dissolver a importância da vaidade, você para de tentar corresponder ao desejo dos outros sobre você. Porque toda crítica é uma demonstração de que o outro gostaria que você fosse diferente. Quando você reage à crítica, você quer que o outro não deseje que você seja diferente, que o outro goste de você como você se apresenta. Está compreendendo que, na verdade, existe muita vaidade na postura reativa? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o caminho da essência, é o caminho da felicidade e não da vaidade. Importa simplesmente que, se for possível, trocarmos ideias e crescermos com isso, ótimo. Se não for possível, não tem problema. Eu não estou preocupado com o que estão pensando de mim, eu não estou preocupado em convencer ninguém. Isso que é importante. E terceiro, maior responsabilidade pessoal, no sentido de você domar essas emoções instintivas, definir limites, saber dizer não, porque muitas vezes a reatividade é porque você também não coloca limites. Então, é muito fácil. O tempo todo você tem desrespeito, porque você nunca bate o martelo, você nunca, sabe, sem nenhuma agressividade, mas você não se define o que eu aceito e o que eu não aceito. E pronto, não preciso disputar, sabe, pontinho a pontinho, todos os dias, se de um modo geral eu defino aquilo que eu aceito, que eu acato ou não, delimitando limites nas minhas relações, o que é justo para mim, o que é correto para comigo e para com a outra pessoa também. Então, terceiro ponto importante é a compaixão, é você conseguir, através da responsabilidade pessoal, assumindo essa responsabilidade pessoal, conseguir colocar um sentimento de maior compaixão. Ou seja, por que uma coisa tem a ver com a outra? Poxa, se eu sou responsável por tudo que eu crio, atraio na minha vida, eu tenho que entender com compaixão que o outro tem também as suas dores, dificuldades profundas, seus traumas, e tem a sua responsabilidade. Eu não tenho que reagir à dor do outro, eu tenho que me curar na minha responsabilidade sobre a minha vida e a minha história. Cabe ao outro, né, quem sabe, aprender comigo ou não, né? Também ninguém tem obrigação de aprender na hora que você quer, o que você quer ensinar. Se é que você está sabendo se comunicar direito, como eu falei no outro episódio aqui, sobre esse assunto da reatividade. Então, ressignificar o passado é muito importante, olhar as pessoas com compaixão para eliminar a reatividade, que é uma disputa, e olhar para si mesmo com autoaceitação e autocompaixão, ou seja, autocompreensão. A partir daí é entender que você tem direito de errar, né? Que basta superar esse erro, que isso não é motivo de ficar mal, triste, deprimido, ou com raiva de si mesmo, ou culpado, nunca. É simplesmente uma constatação. Errei, ok, vou aqui mudar a minha forma de agir, de ser, vou procurar me curar nos meus sentimentos, vou procurar identificar o que é meu de essência e eu quero guardar, e o que não é meu é condicionamento, é trauma, e eu vou me curar. Já estou em processo de cura. Então, primeiro, calma. Segundo, se diferencie, autoconhecimento, entenda o que é a tua essência e o que não é, procure observar a si mesmo num diálogo interno, inclusive. E terceiro, tenha responsabilidade sobre isso, com compaixão e autocompaixão. Eu não preciso disputar nada com ninguém. Dessa forma, você começa de maneira magnífica um processo de cura da sua reatividade e sai totalmente do jogo da reatividade. Beleza, galera? Curtiram o episódio agora? Espero que sim, acho que está bem legal, bem incisivo, bem assertivo para te dar bons insights sobre esse tema. Curtiu? Eu vou deixar um post lá no meu Instagram. Quem não me segue ainda, segue lá agora. Tem muita coisa legal acontecendo, inclusive no Insta. @MarceloCotrimOficial. @MarceloCotrimOficial. Eu vou deixar um post com esse título do Jogo da Reatividade. E eu quero pedir para vocês comentarem lá se vocês curtiram, o que, que vocês aprenderam no podcast, o que, que impactou vocês esse bate-papo de agora, beleza? É isso aí, meu povo. Grande abraço a vocês e até o próximo episódio do De Boas com Marcelo Cotrim.